Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um videocast Adrenaline, direto da redação Adrenaline aqui em Florianópolis e não muito longe também em Florianópolis. Meio que tá tudo na área de Florianópolis aqui. Eu sou o Diego Kerber e no mesmo estúdio que eu está...
Sori Almeida, oi.
E fechando a formação, o nosso agente remoto preso no mundo de GTA, no pior momento de GTA Remaster.
Carlos Estrela, estou falando diretamente de Las Venturas. E andando aqui no meu quadriciclo, olhando pra trás.
Num fim de ano que foi movimentado por lançamentos problemáticos, e sim, esse gente. É um deles, que essa câmera realmente incomoda.
E eu acho que as pessoas sentiram falta que a gente atrasou, daí a gente atrasou mais um pouco do que o normal. Porque a gente já atrasa normalmente.
A gente nem atrasou tanto assim, 5 minutinhos.
Ah, sim, é que a gente atrasa geralmente mas daí como as pessoas estavam com muita saudade do videocast, a gente atrasou mais.
Inclusive, tá vendo aí um dos motivos, né, que faz um tempo que a gente não faz videocast, foi a Black Friday, que inclui a pergunta ali no Alusnik, na Twitch, perguntou se minha TV chegou. Minha TV chegou, uma TV OLED chegar a tempo do lançamento de Jojo Bizarre's Adventure foi uma série muito afortunada de eventos. E eu gosto, a OLED é bonito, mas veja um desenho em OLED. Rick and Morty em OLED é muito bom.
Isso que eu ia falar, tipo, algum desenho que tenha bastante espaço, assim, bastante.
Nossa,
e bastante preto também. Tipo, é bom ter tons pretos também, que dá um contraste muito legal.
Eu não vou falar.
Digo isso com uma LCD IPS aqui em casa que tem contraste de 1000 para 1, que é tudo cinza, basicamente.
Não tem como desver, mano. É meio triste. Depois que você repara pela primeira vez no vazamento de luz, a sua vida estragou. É tipo o cara que viu 144 Hz e achava 60 bom. Estraga a tua vida, não faça. Não faça. O pessoal ali, o Carlos Eduardo, seu xará Carlos, disse que nós atrasamos em atrasar, o que... É justo, foi o que aconteceu mesmo. Mas aí, semana que vem, a gente atrasa o atrasamento. E aí, a gente atrasa ainda.
Meu Deus, eu fiquei bem.
Senhores, vamos para as notícias?
Dessa semana.
Estamos em aquecimento, porque, por enquanto, não vai rolar mais nada. Tipo, o pessoal já começou a tirar as folgas aí pro fim do ano, eu acho. Quem tinha produto para lançar, para vender no Natal, já lançou, eu acho.
E agora a gente tá no mundo dos
Inclusive já tá no ponto em que o pessoal já lançou e daqui a pouco já tá começando a esgotar, né? Então, quem já tinha que ter lançado era pra ter lançado mesmo.
Mas, galera, nossa primeira notícia é aquecimento já de CS. Já faz um tempo que a AMD anda meio quietinha e começou a aparecer alguns vazamentos, no caso...
Alguns um combo, né? Porque trouxe concorrentes pros Intel, já vai vir outro também, o próximo é Vermeer.
O que acontece com esse lançamento é o seguinte, é que a AMD aparentemente vai ter uma arquitetura intermediária entre o lançamento do Zen 4 e o Zen 3. E isso seria apresentado na CES, que rola em janeiro, lá em Las Vegas, então o evento está se aproximando. Volte e meia, a AMD, NVIDIA, Intel mostram alguma coisinha lá. A Intel lançou os Alder Lake de desktop, então não sei se eles não vão mostrar alguma coisa da 12ª geração Core em notebooks na CES, que é um evento bom para isso, né, no lançamento de notebooks e coisa e tal. E a AMD está aparecendo, destaque, galera, aqui, nós estamos falando de rumor, estamos falando de vazamento, que de potencial, uma potencial linha Vermeer S, que seria... Uma linha para dar uma atualizada no line-up. O Valmir, que nem diz o Gilmar. Aqui, né? Não é o Valmir, é o Vermeer. Eu não sei se essa é a pronúncia correta do Vermeer, mas...
Tem o Vermeer, tem o Rafael, tem o Renoir. Renoir daí já é um nome...
Renoir é um nome muito
dependente
polido.
Dependente de como escrever.
Já é um nome muito
é mais polido.
É, não. Mas Vermeer é um bom
mas
nome.
Mas é bem louco essa ideia da AMD de... Bem louca essa ideia da AMD de lançar produto desde Zen 2 até Zen 4,
né?
Agora nesse futuro próximo, para ter uma linha bem completa e, enfim, né? Bater de frente com a Intel de todos os lados, especialmente agora no low-end, ali no mercado de entrada, que com o Ryzen 3 4100 e o Ryzen 5 4500, talvez dê... mais jogo, vamos dizer assim.
Com óculos, essa mina ia ficar parecida comigo, eu acho.
É, um pouco.
Ou sem
Diego,
óculos, né?
Diego versus...
Ou eu sem óculos, né? Ficaríamos parecidos. Eu fui catar o Vermeer porque eu fiquei curioso quem que era o... Que tem os codinomes, por exemplo. A Intel tem usado codinomes com referência a lagos, como é o caso do Alder Lake. A AMD tem usado codinomes relacionados a pintores. Então, é o caso do... Renoir, teve outro no meio do caminho aqui antes, Picasso. Bom, Picasso é a referência acho que mais Picasso popular, Picasso. Vocês já estão imaginando que é o pintor Picasso. Mas aí, e o Vermeer também é escaso.
O Matisse também.
Matisse.
E agora vai ter o... Vai ter o Rafael também, que não só é pintor, como é uma tartaruga ninja.
Eu ia dizer isso agora, Carlos.
Mundialmente conhecido como uma tartaruga ninja e também um
O
pintor.
Carlos tá roubando todas as minhas linhas hoje, eu tô ficando triste.
Desculpa.
Mas a questão aqui é a seguinte: é um requentado de arquitetura, mas é para atender o um mercado de entrada. Então isso aqui não brigaria com. Não vai, pelos rumores que a gente está vendo aqui, não teria nem Ryzen 7 com essa arquitetura Vermeer S. Seria para brigar com Core 3, com Core 5, que não é necessariamente ruim. Às vezes, se você pega uma tecnologia que nem o Zen 3, que é uma tecnologia bem boa, e você lança um produto bem barato, ou, né, brigando pelo segmento de entrada, e usando essa tecnologia, você consegue entregar um produto que tem desempenho e tem um bom custo. É claro que não é tão empolgante quanto a M4, que o pessoal está mais empolgado e vai aparecer aparentemente mais lá para frente, mas it's something e
É que
tá meio parado o mercado no
faz algum
momento.
sentido, porque se eles lançassem, tipo, só os topo de linha agora, ok, ia ter uma concorrência para os topo de linha, mas a Intel ia ter um buraco ali nos de entrada,
Pô, a
que ia
AMD
ser,
já tá.
mas ia ser só ela, sabe?
A AMD, pô, tente comprar um Ryzen 3 3300X ou 3100. Eu não sei onde foi parar os processadores de entrada da AMD, deixaram de existir, mano.
Tem ali um
Sim, por isso que é uma
buraquinho.
boa, por isso que é uma boa requentar o processo, aproveitar ali aquelas fábricas que estão um pouquinho mais paradas e botar as linhas de produção para funcionar, ainda mais com essa escassez de chip, quanto mais a gente aproveitar, querendo ou não, a Intel foi visionária nisso antes da pandemia, mas agora quanto mais a gente aproveitar as outras linhas de produção, melhor, mesmo que seja em 7 nanômetros, que ainda é um processo bem eficiente, né? Eles devem mover agora para 5 nanômetros com a linha Ryzen 7000, com o Zen 4, mas estando em 7 nanômetros já tá bem eficiente, especialmente para um processador de entrada que não vai consumir tanto.
E falando em 5 nanômetros, também quem vai trazer isso em 2022 é a Nvidia com as suas próximas GPUs.
O iPhone já usa 5 nanômetros, a Qualcomm falou dos 4 nanômetros, eu acho, né?
Eu já ouvi falar em 3 também, pelo menos.
Se eu não me
É,
engano.
tem linha de 3 sendo construída.
Mas se eu não me engano, esse Snapdragon 8 Gen 1, que beleza. É um nome um pouco mais assim. Não tô tão feliz com o nome, acho meio confuso ainda, mas tudo bem.
Gênio.
Mas é para ser em 4 nanômetros e nós já estamos ouvindo falar da próxima geração da Nvidia. De novo, estamos no campo dos rumores, galera. Esse é um videocast bem
A gente não
castelo
vai
de
sair desse
areia.
campo.
Nesse intervalo, até a CES, a gente não deve ter muitas novidades. E aqui o papo seria que a próxima geração, que é a Ada Lovelace, que. Aqui os codinomes são de. A Nvidia costuma homenagear físicos. O codinome deles com outros como Kepler, astrônomos, uma galera, essas galera que curte ciência aí. E agora a vez de homenagear
Sim.
uma mulher, o que é bem legal, acho da hora.
No caso, a Ada Lovelace era matemática e escritora
É, não é ela.
britânica.
Não, se minha memória não tá falhando, ela não é um conto importante de ficção científica. Lá vou eu, segunda vez
É,
indo na
foi
Wikipedia.
uma das fundadoras, né? Vou até abrir aqui na Wikipedia.
Acho que não é, ela tem um conto sobre robô, inteligência artificial, ou sobre máquina pensante. Ela tem alguma coisa nessa vibe, eu já esqueci exatamente a referência. É um
Talvez não fosse ela,
conto.
né?
Existe outra Lovelace.
Não, mas acho que não, mas é essa mesma aqui,
Essa mesmo?
relacionada à programação. Então eu tô confundindo. Não, eu acho que eu tô confundindo com a mina que escreveu, que inspira o Wittgenstein, sei lá. Hoje tá difícil.
Isso, tu tá
Hoje você.
confundindo com a Mary Shelley.
Hoje tá difícil,
Que
gente.
ela sim foi uma das primeiras de ficção científica. Talvez a obra fundadora da ficção científica.
Né? Mas então a Nvidia estaria preparando para usar o processo de fabricação de 5 nanômetros. A gente está um pouco no tédio, até porque nesse lance de reaproveitar chip antigo, o rumor forte que estava rolando é da 2060 de 12 GB, que é basicamente usar de novo o chip da 2060, que, mano, dada a situação atual no Brasil com a galera comprando 1050 Ti para jogar, quem sou eu para falar mal de uma 2060?
É alguma coisa.
E ela tem um problema mesmo, que 6 GB é uma configuração que dá para se virar, mas é que o dá para se virar já é uma resposta ruim, sabe? Você tem que ficar ajustando textura, tem que começar a achar os espaços para caber no 6 GB. Então uma versão com 12 GB já daria uma sobrevida para RTX 2060.
E pelo menos nesse nosso rumorômetro, vamos reavivar ele. Essa aqui pelo menos é um pouquinho mais credível porque veio direto das fabricantes de Taiwan, não veio. Óbvio que tiveram outros anteriormente de vazadores confiáveis, mas esse veio direto de Taiwan.
Nós temos escalas de vazadores, né?
A gente tem o rumorômetro.
Eu tô interessado também nesse conceito aqui da tabela que o WCCF Tech publicou, que ele faz uma estimativa do que seria a 4090. E seria uma placa de vídeo em 4, em 5 nanômetros, que ia ter um TDP de até, um TGP, na verdade, de até 650 watts.
Pelo amor de Deus, mano.
Imagina. Ou também em FP 32, eu acho, 90 teraflops.
Outro que tá tirando onda lá, o Gilmar Oliveira tá perguntando credível. Eu fiquei na dúvida se credível existe.
Não?
Eu imaginei que tinha
Acho que
alguma
é o que
raiz
tem
em
crédito, né?
credibilidade. É, eu achei que era de
É, não,
crédito, de
acho que.
credibilidade. Eu até me perguntei, será que esse sufixo existe? Meio que tem resultados para credível na internet. Então, se você se perdeu, pelo menos não tá sozinha.
Me enganaram a vida inteira, pelo menos.
Eu usaria crível, que é o que tá aqui embaixo. É bastante.
Sim, o que geralmente se usa é crível. Daqui no dicionário tem aqui, ó, adjetivo de pouco uso, que é aceito por possuir credibilidade.
Não, então, eu realmente fui atrás porque eu pensei, pô, é uma palavra legal, nunca usei, vou pôr no meu
Pouco,
repertório.
eu sou a pessoa que usa palavra de pouco uso.
Não, mas credível é feio,
E
acho
eu
que
vou. Ah,
crível soa melhor, assim, é
não, eu não acho feio.
crível.
Pra
Não,
mim, tanto faz.
eu vou dizer mais. Credível vem do latim
Lá.
credibilis.
Carlos, tu tá indo muito longe. Era só uma palavra que eu conhecia.
Mas galera, se as grandes andam nos deixando na mão, não tem problema, porque agora nós temos uma startup de GPU.
Startup
A
GPU.
chinesa Moore Threads, não é Moore
Excelente
Threads.
nome.
Eu também achei muito
Moore.
da hora. O Moore Threads cria GPU e promete dobrar o número de threads a cada 2 anos. Eu já ouvi essa
Eu
proposta.
dou uma chance para vocês descobrirem o nome dessa teoria.
Né? Há um trocadilho forte entre a lei de Moore, que era justamente esse lance de dobrar. Eu não vou entrar no detalhe da lei de Moore, que ela é mais complicada que isso, mas vai. É dobrar o número de. Oh, meu Deus, Carlos.
Oh, meu
Dobrar
Deus.
o número de chip. Pera aí, deixa eu jogar aqui.
Oi, Geralt.
Não, Carlos errado. A gente tem dois Carlos hoje, tá? A gente tem o Carlos dos problemas técnicos iniciais e a gente tem um outro Carlos aqui com esse gatinho. Mas
Geralt. Geralt.
tem uma questão de que dobrar o número de transistores, more threads eles chamam
More
aqui.
threads.
Dobrar o número de threads. E é uma galera que conta. Por que que a gente tem nessa outra notícia aqui?
Not very nice.
Porque. Not.
Não, sextou legal, galera. Assim,
Desculpa,
nada faz sentido.
eu perder o foco,
Ah, é
mas
porque
é que
no Cazaquistão.
realmente. Ah, tá, beleza. É que apareceu aqui o Neri do nada, no meio dessa notícia, o Borat, e aí eu realmente perdi meu foco. Mas a questão de mais threads é uma galera, vários são ex-funcionários de Nvidia, de Intel, são um pessoal com experiência e estão prometendo em fazer produção de uma GPU doméstica, ou seja, para consumidor doméstico, e com um ciclo de bem acelerado de aumento de threads, ou seja, dobrar de especificação em pouco tempo. Vamos ver.
Na
Tipo.
verdade, eles conseguiram fazer essa GPU em 300 dias, o que é bem rápido, vamos dizer assim.
Eu
Mas
nunca
também.
tentei, posso fazer em menos? Não tem
Mas.
como ninguém saber enquanto eu não tentar também.
A gente devia tentar. Mas, na verdade, tipo, deu uma roubada, porque tem o pessoal uns engenheiros da Nvidia, tem uns engenheiros da
Não, contratar gente
Microsoft.
com experiência não é trapacear. É aprender com o que já tem disponível, entendeu? Você não vai pegar do zero ali, vou
Você
começar com areia.
tá no jogo, não é roubo?
Exatamente,
E
se tá.
Não, é o que a própria Intel fez, né? Com o Radia Kuduri trazendo ali da Radeon fazer as placas de vídeo da Intel. E agora tá sendo uma divisão que tem muita promessa, por exemplo, no caso da Intel, por ela ter. Agora tá desenvolvendo uma tecnologia rival do DLSS e tudo mais. Então, é uma boa aposta, essa de contratar gente que já tem uma ótima experiência. Isso já é um sinal de que a empresa tá se levando a sério. E 2 anos aí para ter uma placa de vídeo comercial, ou pelo menos a placa de vídeo doméstica, ia ser um conceito bem interessante, né? Já com um número razoável de threads. E a grande questão é que nesse caso é uma startup, não uma grande gigante tipo a Intel ou a AMD quando a ATI, né? Que também já tinha uma divisão pronta ali. É uma startup que a gente nunca sabe onde essas startups vão parar. Ela é falir em 6 meses ou se não é uma grande empresa. Vamos ficar de olho.
Mas vamos torcer, né? Considerando que um tempo atrás a gente tinha só duas opções e a gente está se encaminhando para pelo menos ter três. Então, e se aparecer mais uma correndo por fora, para mim tá ótimo,
Mas
né?
concorrência é sempre bom pra gente.
Exatamente. Quanto mais opções, definitivamente melhor. Lembrando que vai vir no começo do ano que vem as placas Intel Xe. No primeiro semestre, o primeiro trimestre, se eu não me engano, já começa a aparecer opções aí da Intel. Vamos ver como é que ele se sai. O pessoal tá lembrando que tem o vídeo que eu tô fazendo panqueca, que é o mais perto de fazer um chip. É quase igual o
Esse
processo.
vídeo é atemporal.
Ele é basicamente processo de litografia, quase, quase chegando lá. E
Quase chegando.
Adrenalina na Cozinha precisava de um episódio 2. Isso é também uma
Qual
coisa que eu
seria o
conheço.
tema do Adrenaline?
Eu tenho um roteiro. O Adrenalina na Cozinha 2 tem roteiro escrito. Em 2017, mais ou menos, inclusive 2018, sei lá, faz tempo que eu escrevi o
Jurei que tu
roteiro.
ia dizer, tipo, tem um roteiro escrito, tipo, esse ano.
Não, o roteiro
Não,
seu,
é de
tá no meu doc e
2017.
tá difícil de achar já.
Meu
Se eu não usar o
Deus.
mecanismo de busca, eu não encontro, coitado, de tão velho que ele já deve
Mas
estar.
há esperança. Há esperança.
Quem sabe um dia.
Só. É, não fala qual é o tema pra ninguém roubar.
Eu sei a receita, era lasanha.
Nossa.
Era de lasanha. O
Ah,
roteiro tá
já.
escrito, eu já sei o que ia
Tá,
ser o que eu ia
eu
cozinhar.
tenho uma ideia do que
Já
poderia
sei
ser.
o que é. É, já sei o que é. O Aslak Bravin perguntando onde é que vem a PCS. Até onde eu sei, a PCS é brasileira, né?
É, ela é uma empresa brasileira. Eu não sei de onde eles compram o projeto. Eu não sei se a PCS faz os próximos projetos ou acho que ela importa e aí coloca a marca, como tem algumas outras empresas que fazem também. A gente testou alguma coisa da PCS? Estou tentando lembrar, acho que a gente
Pensei,
nunca
é sim.
chegou.
Chegou sim, eu lembro.
Vamos ver.
Tinha aquele desenho do dragão bem bonito.
Deixa eu ver se a gente já testou e eu que não estou lembrando.
Eu tenho.
Ah, a gente testou sim. É,
Boca.
eu ia dar de exemplo, inclusive, eu ia cometer a grande inversão de dizer, ah, tem, por exemplo, umas marcas que trazem aquele projeto da Palit para o Brasil, e é justamente a PCIS. A gente testou um modelo que eles traziam da RTX 3080, e que é um projeto da Palit. Era uma boa placa, hein? Uma boa placa. Essa
Sim,
3090, não é?
o Gudumon comentou, né, exatamente isso, sobre ser sobre design o projeto da Palette, mas eu queria lembrar dele também, porque logo antes ele tinha comentado que não duvida da Xiaomi comprar a Moore Threads, e é exatamente isso também que costuma acontecer com startups. Elas, quando mostram alguma promessa, alguma tecnologia mais promissora, alguma empresa gigante acaba comprando e às vezes dá a estrutura de criar projetos maiores.
E minha grande dúvida é, primeiro, o Gudomon digivolve para qual
Ai, meu
Digimon?
Deus.
E a segunda é a nossa próxima notícia.
Não, o Diego tá numa vibe de piadas muito
Sextou,
boas.
mano! Sextou! Fazia tempo que a gente não fazia videocast aí.
A gente tá no
É
videocast raiz.
aquela história, né? É aquela história, a gente começou a temporada do pavê, é dezembro.
Não, o Diego vai fazer essa piada em algum momento e falando sério. Eu tenho certeza. Mas falando em final do ano, alguém tá muito triste que os preços estão altos por causa do Natal. É isso.
Resumindo, tá começando a aparecer leis de olho nesses botezinhos de scalper. Esse fenômeno, eu não sei se ele é tão forte no Brasil, mas lá na gringa, mano, se você acompanha os Reddit, tipo PC Master Race, aqueles Reddit barra hardware, e vê gringo aí postando na internet, os caras choram horrores por causa dos scalpers, que são aqueles caras, são bots que você coloca para quando cai um produto no site, o bot automaticamente já fazer a compra, fazer a reserva, e aí o que acontece é, a Nvidia faz o lançamento de uma 3060. Aí vai a partir de tal hora no site da Nvidia vai estar disponível. Dá um segundo, desaparece. Que foi a gente lutando pelo SSD da Kabum por R$ 30 lá, que inclusive
E o
e o Blade conseguiu comprar.
i9 por 600 e poucos reais, né?
É, que daí um parça de um amigo meu ali conseguiu comprar,
Mas eu
mas.
posso dizer uma coisa, nesses projetos de lei, uma coisa que sempre acontece é que os argumentos me divertem bastante. Porque eu preciso ler esse pedaço, porque existe mesmo, tá no projeto de lei. É de extrema importância que esses bots sejam frustrados em suas tentativas de roubar o Natal. Eles são o Grinch.
É, esse é
Sim,
o.
porque o
Esse...
nome
Mandei,
é.
Carlos.
Pode falar.
É que o cara que está fazendo aspas daqui desse pau tonco, né? Que tem um baita nome também, né? Cá entre nós. Mas aqui nós estamos falando de um legislador americano, que é o nome da peça legislativa, que eu não vou saber especificar porque eu não sei traduzir diretamente. É Stop the Grinch Bots Act. Ou parem os bots Grinch. Ato de parar os bots.
É um projeto de lei, basicamente.
Alguém ficou muito triste que não conseguiu um console para dar para alguém no Natal e daí criou um projeto de lei.
É. Não,
Não que eu
mas
esteja discordando, mas.
né, na moralzinha tá mais do que certo isso aí. Eu acho
É!
incrível que as empresas, especialmente a Microsoft e a Sony, poderiam estar pressionando as lojas a tomarem cuidado com isso, né? Porque para lidar com os bots, porque enfim, é ruim para o negócio delas também ter clientes que não são tão fiéis, tipo, enfim, é ruim para a marca delas fazer isso. Mas no final das contas, os senadores dos Estados Unidos é que estão fazendo uma maneira de lidar com isso. Eu imagino que no Brasil é algo que poderia rolar também, até porque vai ser um bom tempo até acabarem a falta de produtos, né? Até acabar a escassez de componentes. Então talvez o Natal de 2023 dependa disso. Se a gente pudesse ter uma lei assim no Brasil, ia ser muito bom, na verdade.
Eu até fico curiosa de como eles fariam isso de, abre aspas, acabar com os bots fechados.
Ah, é ficar girando sapinho na Epic, ficar explicando pra Rockstar o que é um ônibus. essas coisas aí, esses mecanismos de...
Você é humano mesmo? Me mostra 3 sinais de trânsito agora.
É, exato. É aquela piada do mostre quem é o Connor, que nós estamos treinando a inteligência artificial de volta do Mac. Não, caramba. Como é que é o filme dos robôs vão nos matar e não é Duna? Exterminador do futuro. Isso. Mas ó, o que rola dos scalpers é o seguinte, não é que os caras simplesmente compram o produto antes de você, porque fazer o quê? É parte do jogo. Quando tem pouco produto, o pessoal compra mais rápido. Mas é que o cara compra pra revender por um preço mais alto.
É, daí
então,
é
sacanagem. Acaba inflacionando. Inclusive, tá relacionado a essa notícia, essa outra aqui, que os scalpers são parte do motivo pelo qual as memórias DDR5 subiram tanto de preço. Tá escasso, alguns componentes para produção de uma memória DDR5, tem pouco no mercado. Os caras vão lá, usam o bot para comprar o quanto antes e revendem mais caro. Vi o pessoal no chat remencionando também a galera, os scalpers dos ingressos do Homem-Aranha.
Ah,
o scalper pula onde tem escassez, mano. Ele sabe que escassez empurra os preços lá para cima, ele vê a possibilidade de margem de lucro, aí ele usa o bot para comprar.
Dá para chamar de cambista.
É o cambista.
É o cambista.
É o e-cambista.
É o cambista cyberpunk, também, nos tempos atuais.
A tecnologia possibilitou que os cambistas abusem da gente remotamente. Eu adoro a tecnologia.
Mas agora falando de gente grande...
E não só com ingressos agora.
E essa questão dos preços, outras medidas já estão sendo tomadas em alguns outros países. E uma das menções mais curiosas é aqui no fim da notícia, que no Japão alguns lojistas estão fazendo os paranauê de jogar fora a caixa. Ou fazer marcações na caixa ou no console. Porque a lógica é frustrar o scalper do tipo, ele não vai conseguir revender o produto como novo. Ele não tem caixa, ou tem essa marcação de nome, já dificulta. Justamente, o objetivo aqui é frustrar o cara que não tá querendo comprar legitimamente pra ele. Tá querendo fazer margem de lucro em cima. Não sei se as lojas se importam tanto, porque venderam. Então, talvez por isso que elas não têm incentivo em evitar essa prática. Mas é legal ver esse mecanismo de... É simples, mas já o cara que vai querer só revender não tem a caixa, já é um problema sério pra ele revender esse produto.
E tem todo um outro detalhe nessa questão, assim, que é uma situação que abrange muitos fatores. Porque, por exemplo, tem scalpers maiores que usam até malware, usam vírus para infectar outros computadores e usar o poder o processamento desses computadores para fazer scalping de produtos. Tem grandes scalpers, tem uma reportagem do Wired sobre a compra do PS5 que mostra que tem scalper que comprou 20 mil PS5, comprou 25 mil PS5. Imagina o lucro que isso não dá, sabe? E a escassez que gera no mercado.
E que surpresa que também scalpers podem ser amorais, né? De pegar e usar malware também. Não é nem só usar um botzinho no meu PC de casa, invadir o PC de outra pessoa para fazer um ataque coordenado. E galera, essa compra vai dar ainda o que falar. A gente já mencionou ela muito tempo atrás. Já nem lembro qual foi o primeiro videocast que a gente falou, mas a compra da ARM pela NVIDIA tá batalhando em... A gente já sabia que ela ia
acontecer.
Que ela ia ter várias batalhas por questões de antitrust em vários países e a Comissão aqui Federal de Comércio dos Estados Unidos está tentando impedir que a compra se concretize.
Por um motivo meio óbvio, né? Sufocar a concorrência. O que, tecnicamente, não tá errado. Porque é uma empresa gigantesca tentando comprar outra empresa gigantesca da indústria para depois fornecer o que ela comprou pros concorrentes. Na minha cabeça...
É um problema sério,
né?
Aqui a gente tem uma questão que é...
Não.
Manda aí, Carlos.
Não, você vai falar que é fascinante também que quem se moveu primeiro, né, quem deu esse primeiro processo foi a própria FTC, a Comissão de Comércio dos Estados Unidos, porque que geralmente é mais omissa, geralmente é bem mais permissiva, libera muito mais a livre concorrência entre as empresas. Para ver outra coisa, a gente esperaria que a Comissão Europeia, que a Comissão de Comércio da União Europeia fosse fazer esse tipo de coisa, e talvez fez. Até alguma comissão asiática. É, pois é. E, mas vir isso dos Estados Unidos mostra que a coisa é séria.
É. O André Pinho perguntou: a ARM não faz chip para Deus e todo mundo? Então, vamos por partes. É um pouquinho mais complexo que isso. A ARM é quem desenvolve a arquitetura. Então, nós temos a arquitetura x86-64-bits, que é um misto de coisas da Intel com coisas da AMD. Então, por isso que ambas usam essa tecnologia. X86 vem da Intel, a AMD patenteou 84-bits, elas se socaram nos tribunais, e agora as duas têm o direito das duas coisas. Fazendo um resumo bem ruim. ARM é uma outra tecnologia e a ARM licencia para que as pessoas desenvolvam ARM. Então a NVIDIA fazia chips baseados em ARM, a Qualcomm faz ARM, a Samsung, a galera. A ARM, ela é uma arquitetura muito eficiente, então ela dominou a indústria dos smartphones, dos tablets, já entrou em notebooks, já tem também em servidores. E o que está acontecendo é a NVIDIA...
No Switch, no
relógio, no meu pulso agora. Tipo, a ARM tá em muitos lugares. O que tava rolando é a NVIDIA queria comprar a ARM. Então, tipo, a ARM não faz os chips. Ela faz a tecnologia que outras empresas vão lá, que nem a Samsung. A Samsung até faz, mas quer dizer, outras empresas que nem a NVIDIA vai lá, compra essa tecnologia, desenvolve o seu chip e também não faz, porque ela contrata a TSMC ou a Global Foundries. Tem tipo uma... É indústria um pouquinho mais complexa do que... A AMD não faz nada, a NVIDIA não faz nada. Eles contratam outras pessoas e fazem o projeto deles em cima da arquitetura de outra pessoa. Mas a compra da NVIDIA da ARM cria essa situação complicadíssima que é... Como é que uma Qualcomm vai competir com uma NVIDIA num chip para smartphone quando vai ter o chip Tegra usando a ARM e a Samsung dependendo da NVIDIA para fazer o seu chip também? Se torna uma relação complexa. É tipo a Coca-Cola tem que comprar o açúcar com a Pepsi agora para fazer o refri, sei lá.
É uma boa analogia.
Eu consegui pensar agora, talvez eu esteja com sede, inclusive, pensando na analogia que eu escolhi.
Pera que é boa mesmo, gostei.
Não, um pouquinho.
É uma relação complexa. E me surpreende a federação ali americana se mexer depois de ver coisas vergonhosas, como foi tipo o que o Facebook fez de monopólio de mercado, de galera, mano, esse barco já foi embora, galera. Tipo, esse é um monopólio que devia ter sido evitado.
Sim,
o que aconteceu com o Snapchat é uma vergonha deixar uma concentração de mercado que nem essa fazer. Foi um sufoco financeiro e muito visível. Do tipo, não consegui te comprar, agora eu vou pôr o mesmo recurso que você até você morrer disso pra matar a competição.
O mais doido foi que fizeram isso com o Snapchat, uma empresa, que é uma empresa dos Estados Unidos. Se fizessem isso agora que o Facebook foi lá de novo, através do Instagram e copiou o TikTok usando o Reels, eu até entenderia um pouco mais pela estratégia do governo dos Estados Unidos e tal, tipo, questão geopolítica. Mas o Snapchat não fez o menor sentido permitirem isso, a não ser defasagem da agência reguladora mesmo. Não entendia o quão absurdo era o que estava acontecendo. É a única explicação que eu vejo.
E assim, por mais que obviamente a NVIDIA sempre diz, não, galera, o mercado vai continuar correndo livre pelos campos, entendeu? Puta, desculpa, mano.
A gente vai incentivar a livre concorrência, vai.
Desculpa, mas tipo, é até um desafio à inteligência, do ponto de vista de você ter um recurso tão poderoso como ser dono da ARM e não tirar vantagem disso, entendeu? Desafio à inteligência a gente acreditar que você vai gastar bilhões na ARM e não vai tirar nenhum benefício. Desculpa, não vou dar o benefício da dúvida. Nesse momento eu acho que realmente é muito complicado você ter essa concentração, mas vamos lá, boa sorte, o Zibert deve estar lendo bastante desse processo ali, que ele deve resolver a parte jurídica da NVIDIA nos Estados Unidos também, muito multiuso. Um abraço pro Zibert, estamos tentando resolver. Hoje à tarde eu estava brigando com uma GPU que estava com preguiça de rodar um jogo, ainda estou tentando descobrir o problema, ainda não descobri, Zibert, mas a gente vai conseguir. Red Dead bugou no notebook que eu estou testando, mas ele bugou de vários jeitos, ele trava a frequência da GPU lá embaixo. Ele só roda em DirectX 12, tá estranhaça. Mas sei lá, computador, né? E falando em coisas estranhaças...
Falando em coisas que chegaram já sofrendo.
Eu ri tanto desse título. Tem mais gente jogando Farming Simulator 2022 do que Battlefield 2042.
Coitado do Battlefield, ele já chegou sendo chutado.
Assim, em defesa do Battlefield,
Farm
Simulator é bem popular.
Sim.
A gente tira onda às vezes com os Euro Truck Simulator, os Farm Simulator, mas são jogos que tem não são só nicho, realmente.
Foi
tem um
engraçado
público grande.
Hoje que eu fui falar com o Cassiano sobre isso, quando fui olhar na tela ele tava jogando Farm Simulator.
Inclusive a gente tá com uma equipa testes, o Cassiano quer muito fazer um gameplay de Farm Simulator. Ele é bem empolgado com fazer milho.
É.
Eu não esperava. É que às vezes é que o sotaque do Cassiano não nos deixa 100% esquecer, mas o menino é da roça.
Sim. Vale lembrar que o Farm Simulator foi o jogo mais vendido da Steam na semana do final de novembro. Na última semana de novembro. E logo à frente do Battlefield, é um grande problema com Battlefield, no caso. Esse é talvez seja a pior métrica, né? Porque o Farm Simulator foi lançado. Foi lançado quando, na Real 22? É dessa semana?
Farm Simulator faz alguma semana?
Ah, tinha acabado de ser lançado. E o Cyberpunk 2077, que foi lançado há um bom tempo daí.
O Cyberpunk tá chegando naquela estágio de talvez ele está começando a ficar pronto. Que se ele tivesse sido lançado essa semana, se ele tivesse chegado essa semana, esse pá, ele ia ser um baita lançamento.
Mas o próprio Battlefield agora, que agora que chegou mal, desculpa, toda a estrutura de dentro da empresa do jogo já tá modificando com o diretor da Respawn indo cuidar do universo Battlefield que eles querem criar.
Universo cinematográfico Battlefield.
E eu penso assim, não promete muito quando já chegou ruim.
É o book, Battlefield Isso. Universal
assim, Cinematic. Disse que vai arrumar, mas não promete um universo inteiro cheio de cinemáticas, etc e tal. Calma, não se
Diego, pode. eu queria pedir pra tu mostrar o Papai Noel do Battlefield. Você chegaram a ver?
Eu vi. Peraí. Tá lá no finzinho da notícia.
Dessa aqui?
Que é... uhum. Ah, tá ali no final da notícia?
Essa aqui. Não, acho que não tá no fim dessa notícia.
Não,
tá,
não. É a outra que eu coloquei junto.
Essa? Ah, não, outra que tá aqui. Tá, peraí.
É a que tá juntinho.
Ah, esse aqui do o BCU ali, o Battlefield... Cinematic Universe.
Isso aí, ali tô no finalzinho tem o...
Aí, ó.
Tem Opa. O Papai Noel que... olhando pro que o COD tem feito, né? Pra que qualquer outro grande shooter tem feito, é normal, né? Uma skin que... Enfim, os jogos têm skins absurdas. Uhum. Mas o Battlefield acabou de lançar, é uma coisa que eles nunca tinham feito... E pega o pessoal num dia ruim, né? Pega os fãs que acabaram de estar decepcionados. Não foi uma boa ideia.
Não, ele foi, eu não sei se ele ainda está, né? Mas ele era o jogo mais mal avaliado da Steam. Tava péssimo no Metacritic, estava com 0.2. Chegou essa classificação. Eu tô testando, galera, ainda vou trazer um vídeo sobre a performance do Battlefield. Só que eu tô testando lentamente, porque ele trava... Quando eu troco algumas componentes. Quem viu a nossa live, eu e o Cassiano, a gente travou 3 contas diferentes no Battlefield com pouquíssimas trocas de componentes. Então eu vou trazer impressões com o jogo, mas eu tô com um problema de primeiro. Quando eu testo um computador ou dois, trava, e aí eu já tenho que esperar o outro dia. Então vocês imaginam quantos dias eu vou levar para testar uma quantidade respeitável de hardwares. Motivo 2 é que eu achei que eu tinha travado, mas eu descobri que a última atualização do Battlefield, na verdade, faz o jogo ficar numa tela preta que não avança.
Que ótima atualização.
Excelente.
Então, e no começo eu achei, putz, sei lá, travou porque eu troquei de hardware. Ou eu tava testando o PC da Cris. Eu pensei, pronto, o PC da Cris não consegue mais abrir... É o gato? Aí voltamos. O PC da Cris não consegue mais abrir o jogo, pronto. Aí depois eu fui me dar conta, quando eu coloquei um hardware bom e que deu a tela preta de novo, que eu disse, se pá, eu tô culpando a pessoa errada. Então, se você tem Battlefield, você atualizou e o jogo parou de funcionar, você tem que fazer o seguinte, você tem que ir lá e verificar os arquivos. Só que pra você verificar os arquivos, você não pode usar o EA App, porque eu não achei onde fica no EA App. Então você tem que fechar o EA App, voltar pra boa e velha Origin e clicar lá, verificar os arquivos, e aí depois que ele verifica, ele volta a abrir. E assim o Diego perde 3 horas do seu expediente, e por isso que o artigo não vai pra frente.
Uma das melhores coisas que eu acho disso tudo é que nem tu falou, só tem umas funções na Origin, outras funções no EA Desktop. Os dois são completamente separados e não podem estar abertos ao mesmo tempo. É um design tão ruim, sabe? Tão ruim.
Não,
só perde pra Microsoft Store em CPS.
E assim, a EA às vezes consegue nos frustrar de jeitos que a gente não espera. Porque o que aconteceu? Eu peguei, abri o Battlefield 2042, aí tem a opção Play e tem a opção 3 pontinhos. São 3 pontinhos, obviamente eu tô pensando. Uma das opções ali dentro vai ser verificar os arquivos pra fazer voltar a funcionar. Eu clico nos 3 pontinhos, aparece. Comprar DLC.
Ai, meu Deus.
Essa é a única opção que tá nos 3 pontinhos demais. Não tem aquele localizar os arquivos na pasta, verificar os arquivos, configurações padrão, não. Os 3 pontinhos só pula uma única opção que já é um... Vamos combinar que é um design de aplicativo excelente quando você coloca uma janela que universalmente você pensa que vai ter mais opções dentro dela e é só uma opção.
É aquela coisa, você já tá irritado. E se eu cutucar um pouco mais?
É tipo isso. Mas eventualmente eu vou soltar impressões de como é que ele tá rolando.
Eu tô curiosa pra vocês.
Em múltiplos hardwares. Jogar, eu não vou fazer muita análise do Battlefield porque eu até gosto de jogar, mas não é meu forte. Pareceu legal, às vezes que eu joguei. Só que também daí eu jogo com PC de sonhos, jogo com umas coisas meio desproporcional, aí óbvio que tá rodando bem pra mim, né? Do tipo, ah, o que que vocês estão reclamando? Aqui em casa tá ótimo no meu SLI de 3090.
Então, no, eu joguei os dias do teste beta, não lembro se foi 4, 3 dias, não sei. E
Vocês
achei
testaram?
horrível, achei péssimo, rodou super mal. Aí depois eu joguei uma vez o jogo final. Foi péssimo, horrível, rodou mal, não gostei do jogo. E parece que tá cheio de problema, assim. É, o jogo não registra os tiros direito, as armas estão todas desequilibradas, tipo, o jogo tá bem problemático, assim, não é só a questão, não é só a questão da otimização, não é só a questão do desempenho, também é toda a questão do servidor, enfim. É, foi um péssimo lançamento.
O Paulo Matoso disse que era para ter clicado em comprar DLCs, porque verificar os arquivos se bobear era uma DLC do jogo.
Ai, meu Deus.
Ai, ai, crueldade. Ah, inclusive você assinou o Game Pass, qual que você assinou? O Premium Bola de Fogo ou o Afegão Médio?
O de boa, só pra
Ah,
ajudar.
tá, é do Afegão
Calma.
Médio, porque quer dizer, ó, você pode instalar Battlefield e se frustrar em casa.
Não,
Você
obrigada.
tá muito tranquila com isso, só eu e o Carlos estamos putos. Tu tem que se irritar
É
também.
porque eu evito. É tipo, eu sei que tá ruim, eu não vou até lá verificar.
É, você tá certo. Você assinou Game
Eu
Pass
já
e tá.
confio em vocês.
Você assinou Game Pass e tá jogando Forza.
Sim.
Fez certo.
É o que eu tenho feito.
Fez uma. É isso mesmo que você tem que fazer.
Mas mudando totalmente de assunto, falando de coisas que eu não acredito.
Próxima notícia.
Rumores dizem que a Nintendo pode estar planejando lançar alguns jogos exclusivos para PC. E na minha cabeça, não. Porque é a Nintendo.
Que tem uma política muito de seus softwares em seu hardware, apesar de que, né, já começou a surgir umas brechinhas, coisa em smartphone aqui ou ali, mas ainda assim, é uma empresa que costuma ter uma estratégia muito vinculada a pôr suas franquias somente em seu hardware. Só que é bom lembrar que esse vazamento que apareceu no GeForce Now, o God of War também meio que apareceu no GeForce Now. Aí a gente fica numa zona meio assim, de tipo, mano, é o estagiário da Nvidia, o Zybert, entre as leus, as ações judiciais ali para brigar pelo registro da ARM, ele dá um intervalo, aí no intervalo ele vai lá e cadastra uns jogos na base do GeForce Now, sem querer cadastrou uns da Nintendo. E como o God of War apareceu lá e depois realmente veio para PC, vai saber.
Não, e eu tenho uma segunda etapa de desconfiança, porque é a Nintendo, de novo. Então imagina o preço que esse negócio vai chegar. Porque eles já não ajudam no console deles, imagina no console dos outros. Que não é console, é
Não,
PC,
nunca vai
desculpa.
ter promoção. Se lançar, nunca vai ter promoção. Compra pelo preço que é, eu não compro.
Eu gosto da vibe Activision Blizzard, né? Que daí tipo Steam Sale! Aí um monte de jogo em promoção. Aí passam uns da Activision assim, né?
Não.
Ah, você quer o primeiro Modern Warfare de 2010? Beleza, R$ 50. É o preço, é o preço.
Mas são rumores, né, gente? Então vai que.
O sim, pois é, lá em setembro, quando teve todo o rolê do God of War, a Nvidia falou que estava ciente da lista de jogos não autorizados para serem publicados e que tinha títulos especulativos que eles usavam para rastreamento interno e testes. Só que quando tu coloca jogos da Nintendo nisso, fica o questionamento, né? Tipo, tava rodando onde? O GeForce Now é só no PC. Eles estavam testando o quê? E a outra questão também, né? Tipo, se a Nintendo vai lançar jogos pra PC, vai ser jogo só pra nuvem? Tipo, o GeForce Now não é um serviço exatamente só pra nuvem, né? Ele é um serviço que te aluga um PC e tu joga um jogo que vai estar em outra plataforma. Então, teoricamente, teria que lançar na Steam, numa Epic Games, algum lugar da vida.
É, exato. Inclusive, acho que essa semana saiu a notícia que está chegando para algumas TVs da LG, o GeForce Now. Então a gente já está começando a ver hardwares, tipo televisões já ganhando suporte. E aí fica essa, a gente fica sempre nessa. Só cadastraram ou realmente tem alguma coisa que a gente não. Tem alguma coisa que a gente não está sabendo aí, dona Nvidia?
O Velber Batista teve um bom comentário, falou que as ações da Nintendo estão caindo muito há mais de 6 meses. É, tiveram uma queda bem brusca, especialmente eu estou olhando aqui entre julho e agosto, e não se recuperaram desde então. E é bem interessante esse conceito também, porque eu nunca esperava que a Sony fosse começar a lançar os exclusivos dela, tipo Horizon Zero Dawn ou Days Gone, no PC também. E agora God of War, que, né, aí vira um flagship deles.
Sim.
Então, pode ser o futuro mesmo, até porque todas as empresas já sabem que meio que essa exclusividade de console está sendo passado e no máximo a gente vai ter exclusividade de jogo em nuvem no futuro, assim. Talvez no futuro mais distante, mas em algum momento, isso é um negócio que a Microsoft já sacou bem antes de todo mundo, que é, a gente não adianta jogar no Xbox, sabe? Joga os nossos jogos onde for e quem nos receber de braços abertos vai ter nossos jogos e é isso, sabe?
Mas eu queria ser uma mosquinha no dia se acontecer de jogos da Nintendo virem pro PC. Eu queria ser uma mosca pra ver a conferência de imprensa. Pra dizerem, sim, a gente colocou. Porque a Nintendo tem a fama de, tipo, nosso. Apenas meu. Eu queria muito ver ela largando os filhos pro mundo.
É, e também ela
Ia
tem
ser
uma
tão
fama
bom.
de ser a última. Se todo mundo já fez, ela ainda vai levar mais uns 2 anos. E
Eu
talvez
queria muito.
implementar também.
Queria muito. Mas falando em desconto.
É, então, senhores.
Pelo menos na PlayStation Store tem desconto.
É, tá rolando aí, já tá emendando inclusive com a Black Friday. Tem ofertas de fim de ano. Lá na PS Store, tá vendo alguns descontos bem respeitáveis aqui, 70, acima de 70%,
80 já.
80%, dependendo dos games. Então, galera que tá dona de PlayStation 4, PlayStation 5, talvez seja um bom momento para você dar uma olhadinha aí. Tem alguns títulos bem legais, com desconto bastante alto. Caramba, Assassin's Creed Valhalla Gold custa 400 conto. Meu Deus! Porque fui olhar, né? Nossa, 60% de desconto e ainda sai R$ 165. Eu tive que evitar. Qual que é o preço original, então?
É, o desconto tá bom, mas continua caro.
Né? Mas é bom para quem tá de olho aí, tá querendo joguinhos novos pro seu PlayStation. Tá rolando algumas promoções aí de respeitáveis aí, 60, 70, quase 80%.
E falando em
Não, é, tem uns jogos
metaverso?
que estão menos de R$ 50, o que hoje em dia no
Sim.
console é maravilhoso.
Se eu não me engano, tinha um jogo que tava saindo por 2,56,
É,
alguma coisa
o
assim.
jogo mais barato era esse, mas também não era exatamente
É
um God of
o.
War também, né?
Não,
É o
tá, mas
Aces
era um
of
jogo.
the Luftwaffe.
Joga jogo.
Às vezes eu comprava os jogos de 2 pila do Nintendo Switch só pra ver.
Você vê qual
Eles
que é.
não, alguns não valiam R$ 2. E seguindo aqui nossas notícias, o YouTuber mostra como seria o metaverso na Unreal Engine 5. Eu não sei vocês, eu tô super não convencido com o metaverso, mas.
Eu tô alheia a um metaverso porque é um futuro muito, muito, muito.
Tão distante
Eu
assim?
adoro
Tá, talvez só
esse
muito, muito.
conceito. Eu adoro o conceito de metaverso que é tipo qualquer cenário feito na Unreal Engine, porque é um cenário na Unreal Engine que o cara fez.
Sim.
É aquela vibe de tipo, o foto na verdade o que me impressiona é a facilidade da Unreal Engine de fazer cenários hiperrealistas. Tipo, realmente é impressionante o que assets prontos já estão fazendo aí. O cara consegue em pouquíssimo tempo fazer cenários muito impressionantes. Eu não sei se realismo é o que eu quero no metaverso. Que tipo, se é pra eu
É, né?
sair, se eu quero eu tenho um universo realista, eu tô dentro dele, inclusive, nesse dado momento. Daí eu vou criar um outro universo, tipo, eu quero
É tipo.
voar, soltar lasers e o chão
Eu quero
ser
ser o
algodão
jogador número
doce.
um, sabe?
É, eu não sei se eu.
É só não chegar muito no Avatar, que eu não quero ser um bichão azul, mas se eu entrar nesse universo e pudesse, tipo, voar, vai ser massa.
Sim. É, tipo, pra mim esse papo de metaverso é mais um daqueles hypes temporários que às vezes dão certo, tipo, sei lá, quando foi a época do Guitar Hero e do Rock Band, que todo mundo pulou naquilo e foi uma loucura e depois todo mundo esqueceu.
Mas foi
E às
maneiro
vezes dá
enquanto
errado.
existiu. Foi maneiro enquanto
Pois
existiu.
é. E às vezes dá errado, tipo, a realidade virtual, que tem excelentes jogos para as três pessoas que compraram o óculos de realidade virtual, mas não mostrou o que veio, né?
Eu vejo. É um nicho, mas eu tô vendo que a realidade virtual tá sobrevivendo, mano. Volta e meia eu vejo alguém falando de realidade virtual em grupos que não tem nada a ver com tech, tá ligado? Tem uma outra pessoa entusiasta, mas é um nicho que é pequeno, mas não tô vendo morrer. Diferente daquele tal de óculos 3D, que esse, né? Acho que com
Nunca ouvi
exceção
falar.
do cinema, não sobrevive em nenhum outro lugar. Eu gostei que o Vini já perguntou como é que vai ser o mineirinho na Unreal. Imagine mineirinho Ultra Adventures com esses
Nossa,
assets.
ia ser, meu Deus, agora eu imaginei isso, ia ser tão estranho. Porque eram, tipo, alienígenas e você é um mineirinho completamente estereotipado jogando pizzas
É,
em
se pá o
alienígenas.
realismo não ia fazer bem pro mineirinho, assim.
Não, nem um pouco. Deixa o mineirinho como ele tá.
Ó, o Eduardo Coit disse, vai nessa que é temporário. Então, pior de tudo é que eu acho que vai rolar. Não sei se exatamente nessa forma como, né, o Facebook, na verdade agora o Meta, tá tentando empurrar isso. E o Italus diz que essa porra nem tem hype. Inclusive deixa eu exibir porque o YouTube cortou porque ele xingou. Então, Ítalo, foi recentemente um vídeo que a galera do Mundo Conectado fez e foi um dos vídeos mais acessados de todos os tempos. Se não for já o mais acessado de todos os tempos deles. Então, aparentemente algumas pessoas se interessaram, né?
E
É
também
aquela história, né? Tipo, Desculpa, pode falar, sabe?
Eu provavelmente ia falar uma coisa muito parecida com você, Carlos, mas é muito, tipo, quem vai poder, se tiver, claro, né, toda essa questão de metaverso que a gente imagina, fica científica, tipo, quem vai poder acessar, né?
Ah, mas acho que dá pra ter hardware cagado pro metaverso. Não é tipo, ah, gráficos realistas. É só uma questão de ter.
É só ver a prévia do Facebook, o que eles têm mostrado, o que a Oculus tem mostrado também, né, que é subsidiária do Facebook, que são aqueles bonecos que parece que foram tirados do Mii, lá do Wii de 2010, sabe? Tipo, 2005.
Ah,
Então,
o Elber disse que é o
não é
Second
nada
Life.
realista.
Second Life
Foi
foi
o
o
primeiro.
primeiro. Nós tivemos o. Como é que era? O Rabo?
O rabo.
Grande, grandes momentos. Cara,
Credo.
sim, vocês não estão exatamente errados em mencionar essas referências anteriores, cara, porque.
Talvez com o
Sim.
tempo.
O. É, e só para comentar também, né, que vocês falaram dos assets prontos da Unreal Engine, na real ele pegou modelos 3D do Sketchfab, que são de uma cidade na Sérvia, esses modelos 3D, e daí construiu, reconstruiu dentro da Unreal Engine essa fotogrametria, né, que é toda escaneada de.
Ó, o Gustavo Reis perguntou o que que vai ser o Meta. Então, vamos por partes. Primeiro, Meta é o novo nome do Facebook. Esse é um Meta, que eles fizeram um rebrand. Assim como a Google virou o Alphabet. Não sei se alguém tá chamando aquela empresa de Alphabet.
Não,
E.
ninguém chama.
É. Alphabet, né, é meio que a dona do Google, do YouTube, das outras coisas, mas é o guarda-chuva que está tudo lá dentro. Mas o Meta que a gente está falando é essa visão do Facebook, ou Meta agora, como a gente tem que fazer de
É o
conta que tem que
metaverso.
chamar, é que é, um, que é esse conceito de criar uma realidade paralela. Mano, sei lá, essa altura eu já não sei se eu ligo. Mas tem um ótimo vídeo explicando isso no Mundo Conectado.
Conectado.
Deixa eu até já aproveitar, mas aqui Meta Conectado. Vou procurar com o Bing, pode ser que eu não encontra,
Fazer um
talvez.
branding aqui.
É, não sei se veio o vídeo.
Aí.
É esse aqui, ó, o que é o metaverso. Galera lá do Mundo Conectado fez o vídeo explicando o que que é. Suspeito que o hype não tá tão ruim, já tá com 500.000 de acessos. Que já, não sei se é o mais visto deles, mas se não
Mas é
tiver, tá
bom?
top 3 já. Então, tipo, realmente tem bastante gente curiosa por o que que é esse conceito. E é isso aí, boa sorte. Sei lá, eu já entendi a internet como um metaverso e.
Então, verdade.
Eu não sei se só precisa faltar o Zuckerberg dar um branding pro
Pra
pessoal
mim, o
se importar.
metaverso era quando eu pegava o meu cartão e colocava simação há pouco tempo atrás. Então, assim.
É, não, o nome disso é NFC.
Não, quando eu fiz isso a primeira vez, eu juro, eu me senti muito tecnológica. Então, não é muito difícil me agradar.
Putz, eu lembro, pior que sem zoeira, foi esquisito algumas vezes, primeiras vezes que eu usei pagamento por aproximação e a pessoa dona da maquininha achou que eu tava, sei lá, hackeando.
Sim, com o celular é muito estranho. Tipo, era muito
Sim.
estranho naquela época.
Isso eu
Tipo,
nem
e
usei ainda.
tu perguntava se tinha, e o pessoal ficava, tipo, claro que não. Por que que teria isso?
Mano,
E
chegou
hoje
a
em dia tem em
ter.
todos
Pagamento por
os lugares
celular,
aqui em
que
Florianópolis,
isso,
pelo
gente?
menos.
Muito
Ainda
tecnológico,
bem.
não. Nossa, eu lembro que uma vez no mercado, cara, chegaram a chamar a gerente. Pra vir, porque o cara do caixa disse: Não, não, a gente não faz isso. Eu disse: Não, mas funciona, eu tô vendo a maquininha, ela tem suporte, eu tô vendo o símbolo. Daí veio a gerente falar: Não, não, mas a gente não aceita isso. Eu disse: Ah.
É que é muita tecnologia.
E daí chega a hora de pagar, ainda aparece ali: aproxime ou insira o cartão.
Sim. Bom, acho que eu vou passar por umas últimas só pra gente abrir o papo com a galera aqui. Mas. Nem vão comentar as do Forza, que me dá até
É,
dá um
não,
pouquinho de
assim,
gastrite.
é porque
Mas. É, o jogador foi banido pra sempre porque colocou artes sensuais no carro. Dá uma.
artes
Essa.
sensuais, entre aspas, que tu abre o Google, tem.
Não, e tá
Sim,
tipo.
foi
Tá
mandado pro.
tão. Tá tão de boa dentro do que.
Tá
Quando eu
bonitinho.
li o título, eu imaginei uma coisa
Eu
tão.
também.
Tipo, o
Sim.
pessoal reclamando do preço
Foi
da
uma.
gasolina com a Dilma. E veio tipo. Mano, é
Tipo,
uma mina com
coisinhas ok, sabe?
umas
Tá bonitinho.
meia barra bota.
Tá tão ok,
Não
gente.
é
Não precisava ter
Arlequina,
banido o
né?
cara pra sempre.
Parece Arlequina.
Sei, é, daí banir pra
Mas
sempre,
é,
sei
ele
lá qual
foi
é.
mandado pra Horny Jail, basicamente.
Hornet.
Veio o doguinho e fez boink. Achei tão.
Sim.
Sei lá, deu
Mas
até preguiça.
eu só queria falar um negócio que é bem absurdo, que enquanto isso, tipo, se tu vai em qualquer desafio online no Forza Horizon 5, tem tipo um carro voando até o final, sabe? E isso eles não banem.
Mas às vezes
Mas
incomoda.
essas botas sensuais não deu. Outra notícia aí, galera, tá chegando um novo mapa pro Warzone, é uma coisa que acontece muito de vez em quando e às vezes parece uma skin do mapa anterior, então é um grande evento, um novo mapa. Tô curioso por ele, tô afinzão de jogar. Eu só não consigo prometer, até o Cassiano tava pondo pilha pra gente fazer live no dia que saísse o novo mapa e tudo mais, que é na quinta-feira, dia 8, que nós já temos compromisso, né, senhor Carlitos? Diz que
É
sim, Carlos,
verdade.
senão você
Eu disse que
esqueceu.
sim, Carlos.
É no dia 8? Chega no dia 9?
Ah, meu Deus, é dia 8 ou dia 9? Pera aí, ó, dia 8. Ah, é quarta-feira! Ah, é
É
quarta.
no
Eu
dia 9, é no dia
confundi.
9.
Agora o Cassiano tem mais
Ai, droga,
um
só não
argumento.
deixa o Cassiano saber que é viável, porque senão dele vai ficar.
Ainda bem que o Cassiano não assiste videocast.
É, não, eu também não.
Tá em casa,
Né?
tranquilo, jogando.
Tá em casa jogando Farm Simulator, plantando os milho dele lá. E a última, essa surgiu ao longo da tarde de hoje, achei
Eu achei um título muito bom.
bizarro, mano.
É um título muito bom.
Take-Two quer o fim do título e Takes Two no jogo da Hazelight. Hazelight. Falando em Game
Não.
Awards, né? O evento que eu tô falando quinta-feira que vem, que eu e o Carlos vamos estar de olho, eu, Neri, é o Game Awards. Vamos ver quem vai levar o jogo do ano. Mas. E Takes Two é um dos concorrentes, mas parece que a Take-Two tá muito preocupada que o game se chama It Takes Two, de alguma forma, entre em conflito, com os direitos autorais deles.
Tivesse dito isso antes. Dois, não.
É, primeiro que, tipo, demorou um pouquinho. Número dois, aqui, deixando isso mais, um pouco mais claro, é assim, eles não querem que a Hazelight, como é que é o nome do cara lá?
Hazelight.
Hazelight. Ele não quer que o jogo troque de nome. Tipo, ele pode continuar se chamando It Takes Two. O que a Take-Two não quer é que a It Takes, a galera do Hazelight, dispute os direitos sobre o nome. Então, tipo, ah, se... Use a marca, porque eles acham que é muito parecido com a marca deles.
Porque
É, mas importa?
não.
E não é tão parecido assim, sabe? Tipo, não tem o hífen, tá em terceira pessoa com o S ali, tem o it antes.
São duas palavras
Tipo,
utilizadas de maneiras diferentes.
é bem
É.
claramente diferente. E se tu for olhar o espírito também, tipo, bem obviamente tem a ver, né, com a ideia de ter dois jogadores, de ter que jogar em co-op obrigatoriamente, que é diferente da ideia da Take-Two. Então, é bem estranho, sabe?
É, e assim, para nós que falam, não somos falantes nativos de inglês, já é diferente. Para um falante nativo de inglês, é ainda mais diferente porque It Takes Two é meio que uma expressão já. É o trocadilho que, inclusive, por isso que eles usaram no título, né? Precisa de dois. É uma frase bem comum. Então, tipo, ainda por cima tá no jeito popular de falar o treco, que é muito diferente de Take Two. Sei lá. Mas é a bizarrice
Assim,
dessa semana.
briga meio meh. Não
É,
precisa.
foi uma briga meio meh que pega bem mal pra Take Two, porque, cara, pelo menos na minha bolha tava todo mundo zombando disso. Todo mundo tá achando eles idiota.
Mas é.
É bobo, mas esse mundo dos direitos autorais também, né? Sei lá.
Adorei que veio o próprio perfil English aqui pra esclarecer que é uma gíria.
E o Emerson falou: It takes three minus one. É, pode ser.
É, não, agora It Takes Two and a Lawyer vai ser o título da continuação desse jogo. Porque esse é um exemplo também. Porque se a Hazelight decidisse transformar isso numa franquia, por exemplo, e aí fosse It Takes Three, It Takes Four e ir pra frente, tá ligado? Ou It Takes Two. Baita nome da continuação, hein?
It takes two.
É, não, mas o segundo two é de tipo It
Dois.
Takes Two também. É T-O-O. É que
Ai, meu
meu inglês é
Deus.
muito lixoso pra conseguir falar com a
It takes two.
minúcia.
Meu Deus,
It Takes Two, Two.
inglês é uma língua muito engraçada de vez em quando.
Ah, não, é que o português é super normal, as nossas 200
Não,
flexões de
português
verbo.
é mais complicado e complexo que é ferrar a sua vida.
É. Nossa vida é muito fácil, daí a gente fala português.
É.
Ai, vamos bater um papo.
Não basta ser brasileiro, tem que falar
Fala
português.
português.
E com essa, chama a vinheta pro bate-papo com a galera.
Tá. Dark Souls, olha aí.
Um dia, quem sabe, a gente faz uma vinheta nova pro bate-papo. O Alessandro
Caramba.
Mello disse: E aí, digam, qual PGM de TV SMP começa pontualmente?
Acho
A
que é
qual
o
programa
programa
de
de
TV sempre começa pontualmente?
Não é o nosso, porque a gente não tá na TV.
Programa que é. Qual é aquele que dava de hora em hora? Esse deve ser bem
Não sei.
pontual.
Era aquele que
Semana.
dava de
Eu nunca parei
hora em hora.
pra ver se programas de TV começam pontualmente. Tipo.
Novelas geralmente começavam.
Geralmente não, na verdade.
Uma coisa que eu fazia quando eu era pequena, eu ainda sou pequena, obrigada, quando eu era mais nova.
Me dá tempo pra te ofender. Você não tá me dando a janela pra te ofender. Você se ofende antes.
Ok, mas uma coisa que eu fazia era quando diziam que a propaganda ia demorar 1 minuto, eu contava. Eu contava.
E entrava no Procon se levava mais que um minuto.
Exato.
O Alessandro Melo disse que, ó, chegou minha Mi Box, que peguei na Amazon com 25% de cashback, que ainda não
Boa.
caiu. E o meu Taramps?
O que é tarão?
O que seria um Taramps?
Meu
Melhor
talento.
não, melhor não. Talvez seja melhor eu não saber. Às vezes a ignorância é uma dádiva. E o Neri que também conseguiu, ele tá fazendo um artigo sobre cashback, porque realmente virou a moda da Black Friday, as estranhas equações do cashback. E ele tá tentando fazer uns cashback lá, mas esse lance do atraso
Ó, o
que eu acho
Ramalho e o
curioso.
Silva estão dizendo que é o módulo de. Então, estamos seguros.
Ótimo. Ufa, me sinto seguro
Tá
mesmo.
aberto, tá
O
aberto.
Alexandre Esperança disse: que modelo de placa-mãe é garantido eu comprar para ser compatível com Ryzen 3400G? Sobrinho, mais refri derramado, igual a um slot de RAM morreu e dois pentes de 4 GB é o que ele tem.
Triste.
Modelo de placa-mãe que é garantido você comprar e tenha suporte ao 3400G. A essa altura é muito difícil você comprar uma M4 que não tenha suporte ao 3400G. Por causa da, tipo, já é um processador que já tá mais antigo, as placas que você vai comprar provavelmente já estão com uma versão de BIOS mais atualizada. Eu te daria os parabéns se você conseguisse comprar uma que não é compatível a essa altura. É diferente, sei
Só
lá, de
fica de
umas
olho
Ryzen
na
5000.
versão da BIOS.
O LukeBest3000 disse: galera do Adrenaliner, vocês têm ou recomendam algum teclado mecânico gamer? Qual é o seu teclado, senhor Carlito?
Excelente pergunta. Deixa eu ver aqui se eu acho
Tá, o
rapidinho.
Carlos não sabe sobre o teclado. Qual que é o seu teclado?
O meu é um Red
Eu sei que é da
Dragon. Qual é aquele que a gente viu na live?
O Kubanacan lá? Não.
É, acho que é a Kumara.
Kumara.
Red Dragon Kumara é bonzinho, eu gosto. Gosto bastante.
Eu tenho teclado mecânico, eu tenho um teclado membrana ali bem antigão, daí não serve de referência.
Isso me
Achei aqui. O meu é o Charcoon Skiller SGK1, que é a primeira versão, ele já tá no SGK3, que provavelmente é muito melhor e agora custa bem mais caro também. Tipo, eu comprei na época porque era o mais barato que tinha mecânico e era o que tinha os switches que eu queria, que era o Switch Brown. Eu vou te falar que, assim, tem modelos melhores hoje em dia, já faz uns 4, 5 anos, então recomendo ir atrás do modelo melhor, mas a Charcoon é uma boa empresa, então se quiserem investir num dela, num modelo mais novo, recomendo sim. Só não nesse aqui que é bem antigo.
O Kumara é bonzinho, você que tá usando. O Cassiano reclama muito que ele tem umas entradas para acumular sujeira.
É, isso é. Porque, tipo, a base dele, ela é meio erguidinha. Tudo bem de palavra. Mas daí tem que dar aquela cuidada.
Parece credível isso que você está falando.
Uma palavra pouco usada.
Ó, o Maruxo disse: valeu, Diegão, pela Amazfit BPS, pedi por 220. A Amazfit tem bons vestíveis nesse segmento de entrada, cara. Eles entregam muita qualidade mesmo. É muito bom. Pelo preço que você paga, vem umas coisas muito. O Vini disse que a Unreal não pode ser um carro do Google atualizado.
Poderia.
Olha, tava bem fotorrealista aquele trecho que a gente viu, né? E o Alexandre Esperança comentou que o Genshin Impact tem artes bem piores do que aquela que tá na lateral do Forza.
Tem mesmo.
É
É, as
verdade.
waifu, né,
Algumas
galera?
oficiais.
As waifu.
Algumas oficiais.
Volta e meia, às vezes ele tem que pedir desculpa por causa de algumas artes que coloca. Não sei se foi Genshin Impact ou foi outro jogo de waifu e eu tô
Foi o
confundindo.
Genshin. O Genshin teve que pedir desculpa já por uma atualização.
Então, galera, desculpa, a gente foi longe demais. A gente vai aumentar uns 2 centímetros na altura dessa saia. Senhores, mais algum comentário que vocês viram aí que querem pensar?
Eu estou tranquila hoje.
Eu vi que o Paulo Matoso sugeriu vender. O cara do problema da placa-mãe sugeriu vender o sobrinho.
Não vendo.
Eu
O
diria.
Emerson Barcelos.
Nada, Carlos.
Não, termine. Não, termine o papo do sobrinho.
Ah, não, eu ia dizer. Eu diria para não vender o sobrinho, mas pergunta qual é o preço que estão oferecendo. Que se pá.
É que se organizar
Vale.
direitinho, dá para vender, o sobrinho vai ter uma boa vida e ele vai ter um dinheiro a mais. Então
Vai ter uma
talvez.
boa vida.
Normalmente, venda de menor. Assim, historicamente,
Não
vender
funciona, eu
menores
sei.
de idade não costuma ser bom para os menores de idade. É um bom motivo para isso ser proibido,
Eu
inclusive.
tô pensando na lua aqui.
O Raziel. Ah, não, manda a sua primeiro, Carlos, que você tinha separado. Depois eu pego uma última aqui e a gente fecha.
Tá, eu vou ter que achar rapidinho. Achei. O Emerson Barcelos tinha comentado que o teclado bom é o da Multilaser e de plástico. E só confiar que tá tudo certo.
Ah, mano, olha, eu acho que essa galera de olho em periféricos, eu acho que teclado mecânico já tem vários na faixa dos 300. Eu vi umas opções que já parecem bem legais. Não tá uma coisa tão impossível, não é barato, tá? É na
É,
faixa dos
na época que eu
300.
comprei esse aqui tava 175 na Black Friday.
Caramba.
Foi um excelente ano.
O Raziel Luminus disse aqui: Diego, eu tenho um 4790K e se eu pegar um i5 de nona geração, vou ter um desempenho similar ou inferior? O que recomendo entre décima e nona? Olha, para valer a pena você tem que pegar pelo menos um Core i5 9400F. Se você for para décima geração, também tem que ser pelo menos um i5 10400F. Senão você não tá dando um. Tipo, se você pegar um Core i3 10100, você não tá dando um upgrade muito grande. Não vai ter valido a pena esse esforço.
E o Zé Cupincho disse: só não vende o gato. Eu não vou vender o gato. Vende qualquer coisa, menos meu gato.
Mano, vai até os pelos vão embora na hora, mano.
Não, existe um apego afetivo. Cadê o amor e o carinho? Você venderia o Alfredo?
A gente pode ver primeiro o
A
preço
cap...
e aí eu
Não.
respondo.
A capivara albina.
A capivara albina.
Ele tá muito capivara
Vejam
gorda,
os
mano.
stories do Diego.
Ai.
O Alfredo tá
E
fofinho.
o último, Pablo PQ6 disse aqui, ó. Tem um i5 8400 com uma 2060. Vale a pena dar um up para um 5600X? Percebo que os jogos têm exigido mais do 2060 do que da CPU, mesmo sendo mais velho. Cara, se você tá vendo que a tua 2060 tá sempre colada lá próximo do 100%, é ela mesma que vai limitar. Você até pode dar esse upgrade, alguns games você vai ter ganho de performance, principalmente os CS da vida, os Rainbow Six, esses que são muito processador, mas não necessariamente você vai ter um impacto tão positivo, porque a 2060 acho que tá bem equilibrada com esse Core i5. Não sei se você tá perdendo muita coisa. Bom, senhores, com isso fechamos. Eu vi que uma galera perguntando se vai rolar o Nerdcast. Sim, senhores. Inclusive, é um dos motivos que a gente precisa encerrar, porque a galera do Mundo Conectado vai começar a live deles. Eu vi que na thumbnail tem vários Homem-Aranha. Deixa eu ver quem mais que vai ter na live deles
Tem
até.
três Homem-Aranha?
Tem três Homem-Aranha, algo que talvez no filme não vá ter, mas no Mundo Conectado tem. No fim das
Ah,
contas,
no
vocês já
mínimo
sabem
vai
se vai ter ou
ter.
não? Sabe se vai ter vários Homem-Aranha? Porque se não tiver o. Se não tiver o Tom Maguire, nem vou.
Ah, assiste, acho que.
Não.
Será que tem o mais moral?
Nossa, cara, tô tentando achar. Eu entrei no mundo. Entrei numa coisa que não tem nada a ver com o Mundo Conectado aqui. Obrigado, Bing. Mas, ó, galera, daqui a pouco começa. Cadê a live deles? Aqui, ó. A gente falou muito pouco, superficialmente, mas lá eles vão comentar do lançamento do Snapdragon 8 Gen 1 e algumas outras notícias. Tem uma moto muito estilosa aqui também e vários Homem-Aranha. Eu iria lá. Deixa eu já.
Também.
Inclusive, não jogaram no nosso chat ainda, mas eu já vou jogar aqui o link para vocês encontrarem essa transmissão. E com isso a gente vai fechando por aqui. Senhores, qual que é a boa do fim de semana aí? Você vai jogar o quê? Forza?
Eu vou jogar
Pô,
Forza.
mano, Game Pass tem muita coisa, hein?
É, eu vou dar uma olhada, talvez, em Automata.
Forza é muito bom.
É uma jornada.
Tudo bem.
É bem waifu. Você gosta de um jogo waifu? Ele é bem waifu.
Eu digo, com o meu nome veio todo o pacote. Eu tenho licença poética pra gostar de jogo de waifu.
Se você gosta de crise existencial e waifu, eu iria.
Eu tenho crises existenciais e gosto de waifus.
Então, acho que é um jogo para você. E roupa de. Como é que é as minas que faz limpeza? Deixa eu por aqui. Ó, aqui tô colocando ali.
Mage.
Isso, as maids. Não, mano, tem que ter uma palavra em português. Já não pode ter esquecido como é que diz isso em português. Tô
É, made em português é doméstica, né, velho?
É, tipo
Mas
isso.
geralmente não é usado.
Ai, caramba, eu tô
Não,
tentando no
não é
chat
emprego.
pôr. Tô tentando pôr no chat o link da live deles, eu tô apanhando um
Seria roupa
pouquinho.
de empregado. Mundo
Diarista,
conectado
roupa
2.
de diarista.
Ruim.
Roupa de diarista sexy. E crises existenciais é um bom jogo pra você. E trilhas sonoras fantásticas.
Aí eu gosto.
Nossa
Eu
senhora,
vou explorar o Game Pass.
tem muita coisa pra ver. Mas eu. Forza, você já começou.
Sim.
Definitivamente é um. Se você quer umas coisas meio viajona e tá disputando o jogo do ano, veja Psychonauts 2. É bem Dorgas.
Psiconautas, olha o
É
nome.
bem doido,
É
é
bem
bem doido.
Dorgas. E se você quer algo prestigiar empresas brasileiras, tem o Unsighted, que é bom também. Bem indizeira.
Sim.
Né?
Eu gosto.
São algumas recomendações. Game Pass tem muita coisa.
Tá
O que não falta é joguinho por lá.
Eu vou dar uma.
Então tá, senhores. Com isso nós já estamos encerrando. Galera, muito obrigado a todo mundo que acompanhou essa transmissão. Esse fim de semana tem dois vídeos, tá? Amanhã vai ter sair o gameplay com o Core i5 12600K. E domingueira vocês vão ver a consequência de seus atos. Nós vamos, inclusive, agora que eu vi que eu ainda estou na minha tela aqui. Vocês vão ver o resultado de performance dos três computadores que a gente montou em live, um mês, dois atrás, que a gente ficou navegando pelos links da Kabum, a gente montou três patamares de performance. Nesse fim de semana a gente vai mostrar a diferença de desempenho que cada um deles entrega baseado nos custos de 5, 8 e 11 mil reais que vocês montaram máquinas gamers diferentes. Então, galera, assina o canal quem não se assinou ainda para ficar por dentro quando esses vídeos e outros conteúdos vierem ao ar. E a gente se vê numa próxima. Tchau, tchau!